continue com Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado, estamos hoje aqui recebendo dois grandes mestres da nossa música, o Beco, que é um grande produtor, ele, né, está envolvido com vários projetos ao redor do mundo, e o Xuxa Levy, que também está aqui participando desse projeto, que é o lançamento do álbum Solar Sunrise Brasil. Eu queria conversar com o Xuxa aqui agora. Ô Xuxa, qual foi a maior dificuldade que quando se tem assim pela frente um projeto dessa dimensão, né? Um projeto intercontinental envolvendo assim tantos talentos diferentes?
Olha, as dificuldades são muitas, né? A primeira delas é que o Sanha, ele nunca foi popular no Brasil, né? Assim, mesmo os músicos, assim, só músicos que têm um profundo conhecimento, ou sejam músicos do jazz, ou músicos que trafegam nesse tipo de linguagem, de música, como é que eu posso dizer, experimental, né? O Sanha é o papa disso. Nos Estados Unidos ele é muito conceituado, mas no Brasil pouca gente conhece. Então o maior desafio foi como fazer com que a obra do Sanha dialogasse com o jovem, não ficasse um disco antigo, sabe? Assim, aquela... Porque quando se trata em fazer uma homenagem, normalmente os músicos querem executar o que o homenageado fazia.
Uhum.
Só que no caso do Sanha, o Sanha ele tinha um método meio caótico de se pregar a liberdade. Era tudo muito... ele pregava que a coisa deveria sair ali na hora, né? A reação do músico ao tema é o que vai gerar o fonograma final. Porém, ele preparava muito bem os músicos dele. Para você ter uma ideia, ele é da Filadélfia, né, Beco?
Da Filadélfia.
Os músicos moravam com ele. Os músicos eram como se fosse uma comunidade. E eles todos os dias ensaiavam. Era uma parada muito rigorosa. No Brasil, algumas pessoas fizeram o mesmo método, como Hermeto Pascoal, por exemplo, em Minas, né? De se montar uma comunidade, porque a música é tão complexa que exige dedicação total.
Entendo.
Você pegar esse tipo de repertório e jogar na mão de um músico para ele improvisar não é uma coisa fácil. Por outro lado, assim, a gente usa de artifícios para que isso se torne, de uma certa forma, interessante, né? Então, a gente procurou deixar os músicos o mais livre possível. O mais difícil é a escolha do repertório. Porque músico bom no Brasil é uma coisa que é pleonasmo, né? Então, e quando você apresenta um repertório desse para um músico de alto calibre, ele se sente desafiado e ele quer dar o seu melhor. Então, isso é uma vantagem. O difícil é dizer o que nós queremos que ele toque, né? Então, como que eu meio que organizei? Eu e Beco, a gente fez uma lista de possíveis músicos e eu mergulhei no repertório do Sanha, que é muito extenso, são muitas músicas, com muitas formações, com muitas fases. O Sanha tem uma primeira fase, por exemplo, que é de big band clássica, tradicional. Você ouve, parece que é Count Basie, alguma coisa nesse sentido. E depois depois da abdução, ele começa a mergulhar em lugares muito loucos e muito experimentais. À primeira vista, quando você começa a analisar melhor o trabalho, você vê que a coisa é mais complexa do que isso. Ninguém tá ali viajando e jogando notas ao léu. Tudo faz sentido. Então eu montei um playlist gigante de uma das plataformas de música que tem por aí. E fiz um playlist prêt-à-porter para quem eu achava legal. Então, Xênia, convidei Xênia. Fiz um playlist para ela. Xênia, eu acho que essas 10 músicas aqui combinam com você. Vê o que você acha. A Xênia é uma profunda conhecedora do movimento afrofuturista, inclusive ela é uma representante voraz desse movimento no Brasil. Então quando eu falei Sanha, ela não titubeou em aceitar e foi muito maravilhoso trabalhar com ela, porque ela já tinha um profundo conhecimento do assunto, né?
Uhum.
Então, ela escolheu uma. O mesmo vale para o maestro Biratan Marques, da Orquestra Afro-Sinfônica, que também já era um profundo conhecedor de Sanha, apesar de que eles são do fundamento do candomblé, né? A Orquestra Afro-Sinfônica. Então, para eles foi um pouquinho mais difícil porque eles não podem tocar qualquer música. Não é por gosto pessoal. Eles precisam estar de acordo com o fundamento, com os orixás. É uma parada muito séria a Orquestra Afro-Sinfônica. E o que me deixa muito lisonjeado deles terem topado fazer e o resultado tá aí. É uma das músicas Discos, realmente, como o Beck falou, é uma música pra você ouvir pro resto da vida, porque é uma marca na música mundial, eu acho, assim, o que esses caras fizeram junto com a Jazmeia Horn. Aí convidamos outras pessoas que infelizmente não puderam participar, como Baiana System, como Afrocidade, como Amaro Freitas, que eram músicos que a gente gostaria que tivessem, né? Mas infelizmente as agendas não puderam, né? Foi um momento que tava todo mundo viajando pra caramba. Enfim. Então eu montei playlists com cada um. Acho que a maior dificuldade foi escolher o repertório.
Entendi.
Né? Teve um cara muito especial chamado Munir Hossan, que é um brasileiro que pouca gente conhece no Brasil, que é um virtuose muito doido do contrabaixo e do violão, que mora em Miami, mas que já trabalhou com grandes artistas. Hoje ele faz parte da gravadora do Quincy Jones e mora em Miami. E quando eu mandei para ele o Sanha, ele não conhecia Sanha, mas quando eu mandei a música que eu gostaria que ele fizesse, ele automaticamente fez um arranjo, ele me devolveu esse arranjo em um dia. Então, assim, as coisas que me pareciam ser um grande desafio e muito difíceis, na verdade, não foram tão difíceis assim. Foi até que fácil de se organizar, né?
Bacana, bacana. Xuxa, deixa eu só dar um alô aqui para os ouvintes. Pessoal, o Xuxa Levy, que fez os arranjos, que fez a produção musical, ele também é um cara muito, muito rodado aqui na música brasileira, tá? Já tem aí décadas de estrada. Alguns nomes com quem ele já trabalhou, para você ficar ligado: Lenine, Tom Zé, Chico Buarque, Elza Soares. Então, assim, é um trabalho realmente que foi construído por gigantes, né? Uma coisa assim que é para marcar a história da música brasileira e da música mundial, que é um projeto intercontinental. Mas, Xuxa, vamos escolher uma pra gente ouvir. Você prefere uma antes da abdução ou depois da abdução?
No caso desse disco, todas são pós-abdução.
Ah, tá bom.
Eu escolheria, como eu acabei de falar, do Munir Hossan. Eu vou escolher uma música que ele fez com participação da grande baixista e cantora e compositora e rapper Michelle Ndegeocello, que é do selo Blue Note dos Estados Unidos, que é uma cantora maravilhosa e uma contrabaixista ímpar, que já trabalhou com nomes como Michael Jackson, David Bowie e tantos outros, né? E essa faixa, além dos dois, conta com os percussionistas do Aguidá e do Jeje, que é o terreiro mais antigo de Salvador, que remonta ao século XVII.
Uau!
Então, é uma coisa... Os ogãs, os percussionistas que estão tocando lá, são os ogãs, os percussionistas ritualistas do candomblé baiano. Então é a mistura da ancestralidade com o futurismo de forma muito presente.
Beleza, vamos lá, vamos ouvir.
Don't expect people to listen to me. Listen to the voice of nature. Tune into the greater nature. Nature's like an instrument. He's got the natural sound. I know how it's supposed to sound.
sonha, toca, sonha, canta, sonha, samba. Foi o Deus da natureza quem fez sonha, toca, sonha, canta, sonha, samba. Foi o Deus da natureza quem fez sonha, toca, sonha, canta, sonha, samba. Foi o Deus da natureza quem fez sonha, toca, sonha, canta, sonha, samba. Sambalê.
Thank you.
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com os produtores Beco Dranoff e Xuxa Levi. Eles falam sobre o álbum Solar, Sunheim em Brasil. A segunda parte desta entrevista você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.